27, dígito 92, de 2011, da terceira vara. Relatora, desembargadora Eliana Arucha Pereira Ramos Barreto. Agravante, José Ronaldo da Silva. Agravante, S.A. Leão Irmãos Açúcar e Álcool. E agravado os mesmos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo agravante exequente, o advogado Vladimir Vieira da Silva. É o 18 da ordem, agravante petição 877, dígito 92. Quem preside o julgamento é a desembargadora Anne Helena Hinojosa.
Eliane, por favor, dá para a senhora adiantar o voto?
Pois não, doutora. Eu estou entendendo, estou encaminhando o voto pelo não conhecimento de ambos os agravos.
Doutor Vladimir, vai sustentar?
Oi, excelência.
Por favor, doutor, pode começar.
Início de embargadora Anne Hinojosa, presidente dessa turma, nome de uma da qual cumprimento os demais membros, do Ministério Público, servidores e servidoras, advogados e advogados presentes. Nós temos aí duas situações nesse processo. Na sentença originária, foram concedidas duas pensões ao agravante e agravado José Ronaldo da Silva. Uma em parcela única, que essa fez parte da recuperação judicial, na qual o valor foi pago a menor, e nós estamos discutindo junto ao juiz da recuperação. A outra é uma pensão mensal vitalícia ser incorporada na folha de pagamento. O que ocorre? Essa pensão ela só foi feita, implantada em maio de 2014, pelo valor originário de R$ 2.200, base agosto de 2009, mês do acidente de trabalho. De lá para cá, a gente vem lutando para corrigir essa pensão. Ela está já há 12 anos, pelo valor de R$ 2.200. A agravante, Zina Leão, pelo histórico do processo, ela vem praticando diversos atos atentatórios à dignidade da própria justiça, bem como litigância de má-fé. Por quê? Ela vem alegando que essa segunda pensão faz parte da recuperação judicial. Nós mostramos nos autos que isso não consta nem nos cálculos de liquidação. Consta a pensão de parcela única. Inclusive, chegaram, lamentavelmente, descontaram essa pensão mensal, descontaram na RJ 80 e tantos mil reais, dizendo que estava ali dentro. O juiz de piso reconheceu essa ilegalidade. E eles vêm já em várias petições aduzindo, isso aqui não é devido, e chega ao ponto de dizer para o magistrado, queremos que o senhor reconheça que essa cobrança mensal é indevida e nos libere do pagamento dela. Olha, que situação, isso num processo, uma fase de executória, uma fase que não se discute isso, quer dizer, trazendo realmente tumulto. Infelizmente, o juiz não embarcou nessa tese, mas não aplicou as devidas multas cabíveis. O que eles vêm alegando? Quando havia uma dúvida, a partir do momento que essa segunda pensão ela é incorporada na folha de pagamento, o seu José Ronaldo passa a ser um funcionário com todos os direitos legais, entre aspas, não, claro, agora essas que ele está elaborando, mas nós entendimos que o reajuste dessa pensão deveria se dar pelas CCTs. Então, nós entramos com um pedido junto ao juízo, alegando que aquela correção daquele valor originário lá que permanece de agosto de 2009 em R$ 2.200, deveria se aplicar as CCTs. O juiz abriu prazo pelo fato de estar na folha de pagamento da empresa. O juiz abriu prazo para a agravada, avante, e ela ficou silente. O juiz decidiu, em relação a esse pedido, que não se aplicaria a CCT, aplicaria os termos da súmula 381 do TST, ou seja, a lei 8.177, porque ele entendia que implicitamente estaria dentro da sentença. Agravada, agravante, essa é a Leão, não se manifestou, transitou em julgado. O que nós fizemos? Entramos com a execução, anteriormente nós tínhamos feito as CCTs, usando a TR e usamos até o IPCAE, naquela fase nós estávamos naquela discussão, não tinha ainda decisão das ADC 58 e 59, entramos, colocamos o IPCAE em função do julgamento do TST, naquele processo 479-60, e pedimos a atualização do valor, dessa forma, de forma mensal, e os retroativos de agosto de 2009 a abril de 2014, que não foram pagos, e as diferenças a partir de maio de 2014. Surpreendentemente, o juiz seria um auto, era uma reconsideração, eu não consigo achar uma palavra que se enquadre na decisão dele. Não, aqui não vai se aplicar a súmula 381, tem que se aplicar esse ICP. Ou seja, uma coisa que já tinha se discutido, transitado e julgado. Aí voltou o imbróglio de novo. Por quê? A empresa volta aí, ela faz um agravo de petição, batendo na tecla que essa pensão é uma só em vez de duas, isso está na recuperação judicial. Isso já está reconhecido que não é isso, são duas, nós demonstramos em várias oportunidades. E para culminar, excelências, as contrarrazões ao nosso agravo de petição, que nós vamos batendo pela manutenção da súmula 381, baseado naquela decisão do juízo transitado e julgado, eles colocam aqui, depois de fazer toda aquela situação de que não faz parte, eles dizem, abre aspas, a moderação também previu a decisão do efeito vinculante, que é a decisão das ADC 51. Atingindo os processos de decisão definitiva, então, julgado que não haja qualquer manifestação expressa sobre os índices, correção monetária e as taxas de juros. O que não é o caso dos autos, uma vez que a sentença de mérito previu o índice aplicado quando da correção, conforme decisão de mérito acima transcrita. Mas, portanto, não há que se falar da aplicação de índice distinto daquele previsto na sentença de mérito, essa transitada e julgada, conforme assim requer o agravante em sede de agravo, devendo se manter o índice estabelecido previsto na sentença meritória de primeiro grau subsitada, fecha-se aspas. Ou seja, aplicação da súmula 381, ou seja, TR mais 1%. Apesar que aqui eles estão querendo alegar que se trata do IPCA na fase prejudicial e a Selic. E a modulação das ADC 58 e 59, que nós trazemos até um quadro aí no agravo, ele diz que isso seria, no caso, duas ações novas ou daquelas que não há previsão de índice. No caso, eles mesmos reconhecem que há previsão do índice. E o índice seria, nesse caso, em função das ADC, seria a TR mais 1% ao mês. Então, nós estamos seguindo aquilo que o juiz decidiu, que transitou em julgado, que a própria agravante reconhece. Ou seja, atualização de forma mensal pela TR, que vem congelada desde agosto de 2017, ou seja, há 4 anos, como é que pode ser um índice de correção monetária, mais 1% ao mês, reconhecido pela própria agravante. E insistimos na necessidade de aplicação de multa por litigância em má-fé e ata tentatória da Justiça do Trabalho, quanto a esse posicionamento reiterado vivamente realizado, de dizer que esta parcela mensal na folha de pagamento até os 74, 75 anos de idade, foi paga pela recuperação judicial. E repetindo, chegaram ao ponto de dizer que pediam ao juiz que os dispensasse desse pagamento. Então, essas são nossas razões de forma geral, porque são dois recursos, duas contrarrazões enormes, mas acho que está bem delineada nas peças processuais, no sentido de se manter aquela primeira decisão transitada e julgada, que entenda próprio juízo naquela impugnidade e agora pela própria agravante em sede contra razões da nossa agravo de petição, que deve se aplicar o termo na súmula 381, ou seja, TR mais 1% ao mês de forma mensal, de forma que nós podemos atualizar esse valor, pois volta a dizer que o agravante, ele sofreu um grave acidente, ele está tetraplégico, 12 anos numa cama com uma pessoa que era ativa. É que a gente várias vezes já disse nesse tribunal que, apesar de tudo que ele passa, a gente nunca viu uma tristeza no olhar dele. Ele sempre foi uma pessoa, apesar dessa situação, sempre manteve um astral muito grande. Finalizando, excelência, obrigado, dona Deisa. Então, se ele é uma pessoa que realmente merece que seja feita a justiça dentro do que está no próprio conjunto probatório. Muito obrigado, senhores, e agradeço pela oportunidade.
Bom, eu estou arguindo uma preliminar de não conhecimento dos agravos, porque tanto o exequente como a empresa, eles entraram com agravo contra um despacho de folhas 479, 489. No caso, o trabalhador, ele argumenta que houve equívoco do magistrado de primeiro grau e postulou o reajustamento do valor mensal da pensão vitalícia, bem como uma apuração dos valores retroativos, integrais entre agosto de 2009 e abril de 2014, e parcial a partir de maio de 2014, nos termos do artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177/91, que é o ATR mais 1% ao mês de juros. Né? Já a executada, ela diz, também apresenta agravo e petição contra o mesmo despacho, que foi as 794/89, e surgindo-se contra a forma de atualização e regularização do pagamento de pensão vitalícia mensal, descontados, aliás, com os descontos realizados nas pensões alegadamente pagas e a multa pelo não conhecimento dos embargos declaratórios. O despacho é muito grande, né? Ele está no voto, eu copiei, transcrevi o despacho do juiz. É grande, mas as senhoras podem conferi-lo aí nas folhas 479/489. Bom, a questão é, resumindo, o exequente postula o reajustamento do valor mensal da pensão vitalícia e a executada se insurge contra a forma de atualização e regulamentação do pagamento da pensão vitalícia. As partes, logo que tomaram ciência desse despacho, apresentaram os presentes agravos de petição, folhas 536 e 584. Acontece que, nos termos do artigo 897-A da CLT, só cabe agravo de petição das decisões do juiz nas execuções. Aqui a leitura teleológica induz a interpretação restritiva para as decisões não terminativas de feito. E é que, de tal modo, deve ser interpretado sistematicamente como disposto no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, que estabelece os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos de decisão definitiva. O despacho, no caso, é de mero expediente. Não aparenta caráter definitivo. Tem natureza interlocutória. Inclusive, o juiz determina a remessa dos autos ao setor da contadoria da unidade para apuração do valor faltante e continuação da execução. Então, o despacho de mero expediente fora recorrido não apresenta caráter definitivo e sim uma natureza interlocutória, e a execução pode prosseguir normalmente. Tanto é que, no final, o magistrado, como eu já disse, determina a remessa dos autos ao setor da contadoria da unidade para apuração do valor faltante e continuação da execução. Então, eu trago aqui jurisprudências nesse sentido da 5ª, da 7ª região. Né? E as partes, é interessante notar que as partes sequer, nesse despacho, sequer apresentaram embargos à execução. Elas optaram imediatamente pelo ajuizamento direto do agravo no segundo grau, o que caracteriza, sim, uma supressão de instância. Então, não ser cabível o agravo de petição contra o despacho de condução do processo, que resolve questões procedimentais e que não encerra um processo. Então, é por isso que eu estou entendendo e encaminhando essa preliminar de não conhecimento. Porque não, de não cabimento, né, desse agravo de petição que foi, dos agravos de petição que foram interpostos. Então, no caso, é interessante notar que antes a empresa até opôs embargos à execução, mas nos autos físicos, mas não houve recurso naquela ocasião. E o trabalhador também. O trabalhador também, em outro agravo, opôs em outro agravo, né, de pensão, isso em 2018, no dia 15 de agosto de 2018, e que foi negado, conforme a gente vê aí as folhas 485. Então, além de tudo, não há garantia do juízo, além de não ter sido ajuizado pela empresa, outro agravo de petição. Então, eu entendo que, de fato, não há previsão normativa, inclusive, em nenhum acordo coletivo, em nenhum instrumento coletivo, para que seja admitido o AP sem a garantia da execução, conforme determina o artigo 844. Então, Eu entendo que não conhecer o AP, os agravos de petição, é apresentados pelas partes. Então, é como encaminha o voto, pelo não conhecimento do agravo de petição apresentado pelo trabalhador e pela empresa.
Doutor Laerte.
Estou acompanhando a relatora, senhora presidente.
Eu também estou acompanhando a relatora. Então, por unanimidade.
Não, eu desliguei. Foi da, acho que da doutora Milena Carvalho, eu desliguei.
Ah, sim.
Estava dando interferência.
Interferência, sim. Então,
vamos agora ao